Olá, este é mais um episódio do podcast Como A, Filantropia que Transforma. Hoje, vamos falar sobre experiências e práticas da filantropia comunitária no Brasil e sobre como um investimento social privado pode contribuir e se engajar com essa agenda. A Rede Como A acaba de lançar a publicação Filantropia Comunitária no Brasil, Princípios, Práticas e Experiências, destacando desafios e oportunidades para o fomento dessa agenda e promovendo a sistematização de experiências no campo. Experiências que podem servir de inspiração para que as organizações filantrópicas corporativas e familiares adotem esses princípios de atuação. O link para acessar a publicação está na descrição deste episódio. O material sistematiza os princípios que orientam as práticas da filantropia comunitária no país, destacando a doação para grupos e movimentos politicamente minorizados, em confiança, facilitando acesso a recursos, com a valorização dos saberes locais e da diversidade. Esses princípios contrastam com os modos de doação dominantes da filantropia tradicional brasileira, que historicamente é menos doadora e mais executora de projetos. Neste episódio, conversamos com a Graciela Robstein, que foi diretora executiva da Rede Como A entre os anos 2017 e 2024, com Érica Sanches, que é diretora executiva do Instituto ACP, com Gustavo Bernardino, que é gerente de programas do GIF, com a Mariana Assis, que é coordenadora de projetos do ICOM, e com a Georgia Nicolau, que é diretora de parcerias e institucional do Instituto Procomum. Falamos sobre o cenário do financiamento para organizações e movimentos da sociedade civil, sobre a necessidade de mudar os modos de doar para que mais recursos cheguem a comunidades e territórios, e também sobre a potência de arranjos, confiança e colaboração. A nossa conversa começa com a Graciela Robstein, que coordenou, enquanto diretora executiva da Rede Como A, todo o processo de construção que resultou nessa publicação. Graciela, fala pra gente o que motivou a elaboração dessa publicação que a Como A lança agora.
Esta publicação surge no contexto histórico de reflexão que a Rede Como A vem fazendo sobre o cenário da filantropia comunitária no Brasil. Ela, de alguma forma, se integra com a publicação anterior, que foi expandindo e fortalecendo a filantropia comunitária no Brasil. Porque, de fato, a Rede é um ator relevante no campo da filantropia comunitária e é um ator que consegue, justamente, pautar agendas, principalmente com base na análise dos cenários e pensando justamente nas práticas. Porque o que a gente quer trazer no centro do debate é que a filantropia comunitária não é um conceito teórico, é um conceito que está ancorado numa base material, em um conjunto de práticas que tem a ver com uma forma de fazer e entender a filantropia. Na verdade, existe um histórico, uma trajetória que a Rede Como A vem trabalhando, digamos, com relação ao conceito e às práticas de filantropia comunitária. Ou seja, o avanço, nesse caso, e a contribuição para o campo, neste esta publicação, estão ligadas justamente a uma ideia de princípios que orientam as práticas de filantropia. Mas esses princípios, na verdade, são pensados a partir das práticas e não são os princípios que orientam as práticas, mas as práticas que, de alguma forma, levam a pensar na sistematização de alguns princípios. Essa abordagem é absolutamente relevante e fundamental. E, na verdade, nesta ocasião, para além de fazer uma análise de cenário, esta publicação está buscando, de alguma forma, referenciar alguns cases, né? Alguns cases que possam servir de inspiração para a filantropia como um todo, né? Para que seja de alguma forma uma estratégia de advocacy, uma estratégia de incidência para poder influenciar doadores para pensar em outras formas de fazer filantropia. Existem outras formas, outras agendas, outras abordagens, outros conceitos, outras possibilidades. A ideia é poder abrir o leque, pensando que a filantropia comunitária tem um conjunto de atores envolvidos, né? Que são parceiros, que são alianças, que são conjuntos de arranjos, inclusive, que podem ser pensados para pensar em fazer uma filantropia muito mais efetiva, muito mais transformadora e uma filantropia que, de alguma forma, pense junto com as comunidades e para as comunidades.
Quais são os principais desafios que a agenda da filantropia comunitária enfrenta hoje no Brasil, Graciela?
Eu diria que um dos principais passa pela escassez de doações para a sociedade civil. Porque nós temos uma filantropia corporativa e familiar que, embora já tenha uma trajetória e ela investe em recursos expressivos, ela, na verdade, é pouco doadora para movimentos e para ONGs. E muito menos quando se trata de agendas de justiça socioambiental ou desenvolvimento comunitário. Então, este é um grande desafio que nós temos. Diria que é o principal. E precisamos, de alguma forma, que a filantropia mainstream comece a pensar que se a gente quer uma democracia sólida, que se a gente quer uma sociedade civil fortalecida, precisamos fazer investimentos relevantes e expressivos para que ela possa se estruturar nas suas lutas pelo acesso a direitos. Outra das coisas que também é bastante complexa no contexto da filantropia comunitária passa pelas formas de entender e fazer filantropia. Porque nós vemos muitas vezes práticas que estão muito ligadas a uma ideia de top-down, né? A uma imposição de agendas e uma intervenção direta, né, no campo, violando os direitos e autonomia e a decisão que tem a própria sociedade civil de poder tomar os rumos de como ela quer enfrentar os problemas com os quais ela lida. Então, essa ideia top-down, o dever ser, né, como esse investimento deve ser feito, essa imposição de agendas, agendas que inclusive são de moda, né, agendas vinculadas inclusive a desenvolvimento institucional, que muitas vezes tem até um caráter um pouco tecnocrático, é a forma de entender a ideia de desenvolvimento institucional. Esse também é um grande desafio que o campo enfrenta, porque quando a gente fala em filantropia comunitária, se trata de alguma forma de entender quais são as necessidades da própria sociedade civil e não colocar as necessidades na frente, né? É a sociedade civil que determina quais são as necessidades e não é a filantropia que determina as necessidades, nem as formas de fazer. Então, respeitar a autonomia, a ideia de quais são as trajetórias que a sociedade civil quer, de alguma forma, traçar, é absolutamente relevante. Outra coisa que é importante também trazer é que muitas vezes a filantropia se enxerga no centro do debate, como um ator relevante, como um ator protagonista, e não como mais um ator no ecossistema. Entender isso, sair desse protagonismo, sair dessa centralidade, é absolutamente importante. Esse é um desafio que a filantropia comunitária enfrenta e que está, de alguma forma, ligada ao ponto anterior, que de alguma forma, se a filantropia se enxerga protagonista, ela tem o poder de determinar quais são as agendas e as formas de fazer filantropia. E, na verdade, quando a filantropia se enxerga como mais um ator, num conjunto de atores envolvidos, voltados para a transformação, que implica investidores, implica parceiros, implica outros agentes do território, implica a sociedade civil, as ONGs, inclusive até parcerias com o próprio governo, a filantropia, na verdade, ela passa a ser mais um ator colocando recursos para catapultar, de alguma forma, os processos de transformação. E, por último, eu diria que outra questão que também acontece, né, que, na verdade, nessas modas, nessas ondas, né, que a filantropia começa, de alguma forma, a surfar, que tem a ver, muitas vezes, com filantropia participativa, com participatory grantmaking, com filantropia colaborativa, ou a moda que for, é que, muitas vezes, existe uma cooptação de agendas. Muitas vezes, a filantropia comunitária é um conceito cooptado por algumas organizações, porque fica bem, né, porque fica um discurso interessante, mas quando ela não está baseada, ela não está ancorada em práticas, ela não é de alguma forma pensada a partir da prática, ela de alguma forma perde força. E não apenas perde força, mas também ela leva ao esvaziamento de agendas. Então, por isso a insistência de que a filantropia comunitária não é um conceito, é uma forma de fazer, é uma forma de entender a filantropia ancorada em práticas concretas. Inclusive, não existem receitas de bolo. Em cada caso, os arranjos, as estratégias, as agendas vão ser, de alguma forma, determinadas pelo case, pela situação específica. Então, esse também é um aspecto importante para destacar que esta publicação traz.
E como o investimento social privado, a chamada filantropia tradicional, pode apoiar essa agenda?
As organizações da rede Comuá, isso está muito bem evidente na publicação, elas atuam realmente com esses princípios. Alguns têm alguns princípios mais marcados que outros e têm a ver um pouco com a abordagem e com os problemas que enfrentam. Então, de repente, alguma experiência pode estar muito mais baseada na ideia de parcerias, numa ideia de uma aliança, uma ideia de uma tecnologia social específica para mobilizar recursos. Ou seja, os princípios vão depender, a importância desses princípios vão depender um pouco de cada case. Mas é interessante que a gente mostra aqui experiências concretas, experiências que podem ser, de alguma forma, virar referências. E não apenas referências, mas também podem ser inspiradoras, né? E eu acho que o ISP poderia apoiar esta agenda fazendo parcerias com as organizações da rede. Porque não é necessário que todo mundo saia fazendo filantropia comunitária. Já tem aqui uma rede, já tem aqui uma inteligência, digamos, um mecanismo, uma infraestrutura, que é a filantropia independente, que já vem, de alguma forma, experimentando de forma muito efetiva e muito eficiente formas de fazer filantropia que efetivamente criam transformação e são, de alguma forma, transparentes, baseadas na confiança e que são realmente efetivas em termos de resultados e de processos.
O GIF, Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que reúne organizações de investimento social privado no Brasil, publica regularmente o Censo GIF, que revela muito sobre as formas de doação da filantropia no país. A última edição do censo revelou, por exemplo, que a doação de recursos a terceiros, que são as organizações da sociedade civil, aumentou em relação às últimas edições da pesquisa, mas ainda assim teve uma retração após a pandemia da Covid-19. Gustavo Bernardino, gerente de programas do GIF, analisa a evolução do perfil doador das organizações de investimento social privado a partir da comparação das edições do censo.
Talvez a gente possa estar vendo mudanças nesse quadro, em prol de uma atuação mais doadora, que não vai se dar da noite para o dia. Talvez, eu diria até que não se dá de um censo GIF para outro, né, que é um período de 2 anos. Mas quando, por exemplo, a gente pergunta ou toma em consideração aqui um outro dado, se sua organização, Instituto Fundação, direciona 50% mais um dos seus recursos para a execução de projetos próprios, 50% mais um para doação a organizações, e aqui a gente tenta tirar de cima do muro esse muro muito largo que é o hibridismo da atuação do setor. Tipicamente um associado do GIF, ele tem as duas estratégias, né? Embora, como eu mencionei anteriormente, com grande preponderância na execução de projetos próprios. E aí, tentando olhar especificamente essa metade de orçamento mais um direcionado para uma estratégia e para outra, a gente vê que sobe de 37% as organizações que mobilizam recursos, 51% dos seus recursos para terceiros, vai de 37% para 43%, que é, na série histórica aí, pela primeira vez, esse patamar ultrapassa a barreira dos 40%, era sempre aí na casa dos 30%. Então, talvez a gente possa estar no decurso de um início de processo de mudança por ser acompanhado em outras edições do censo também.
E qual é o perfil de associado do GIF que mais se aproxima da agenda da filantropia comunitária?
Sim, de fato há essa tradição no investimento social privado no Brasil, ou ao menos dentre os associados do GIF, do que a gente consegue captar em nossas pesquisas bianuais aí, materializadas no censo GIF, que a gente lança a cada 2 anos, de que há uma preponderância da atuação do setor em executar projetos próprios, diferente de uma outra atuação que poderia ser, tendo recurso, você simplesmente direcionar, doar a organizações da sociedade civil que façam, desempenhem seus projetos, que tenham suas iniciativas, que tenham uma missão social, ambiental a trabalhar e entregar para a sociedade. Essa preponderância de uma atuação de um setor mais executor de projetos próprios, ela fica até mais vista num dado específico do censo, quando a gente investiga a proporção do investimento social direcionado para um tipo de filantropia ou outra, né? No caso, 90% dos seus recursos direcionados a terceiros ou 90% dos seus recursos para a execução de projetos próprios. Se você tem 90% dos seus recursos direcionados para um fim ou para o outro, isso caracteriza você claramente como um tipo de perfil ou outro, certo? E assim a gente vê nos dados do último censo que 41% dos associados do GIF direcionam 90% dos seus recursos à execução de projetos próprios. Então isso é bastante cristalino mesmo, embora, por outro lado, significa, portanto, que 60% dos associados também tem uma atuação mais híbrida, digamos assim, significando dizer também que há muita doação a organizações. E isso a gente consegue ver com bastante nitidez, assim, em 2 perfis de associados em particular, né? O GIF classifica os associados em 4 perfis, empresas, institutos e fundações corporativos, institutos e fundações familiares e institutos e fundações independentes. Então, quanto às empresas, é mais nítido uma atuação grant maker, né? Mais uma atuação mais doadora, visto que elas, via de regra, e mantém equipes muito enxutas ali no seu, num departamento específico de investimento social, departamento específico de sustentabilidade, e aí, à luz disso, acaba, bom, com uma equipe tão reduzida assim, eu meramente dou os recursos para as organizações. E também, na outra ponta, o perfil de independentes. São notórios aí, doadores, têm práticas para realização, para fortalecimento das organizações, em especial os fundos, né? Os fundos temáticos, os fundos independentes, que captam recursos e direcionam para organizações. Se eles têm uma temática específica direcionando para esse público específico, ou para questões de direitos humanos, justiça social. Então, essa posição também é muito percebida junto a esse perfil de associados do GIF também.
E como o GIF tem atuado para levar a informação e o debate sobre a filantropia comunitária e modos de doar para os seus associados?
Da parte do GIF, o apoio a organizações da sociedade civil é muito forte enquanto estratégia já há alguns anos, mas com ainda mais ênfase nos últimos 3. A gente entende que o investimento social privado, enquanto uma parte do terceiro setor aí, é a parte desse setor que tenha os recursos, que tenha a grana, e que meramente poderia fazer esse direcionamento de recursos a organizações na ponta que estão atendendo as variadas causas da sociedade. Portanto, meramente esse match poderia ser feito entre quem tem os recursos e quem está lutando no dia a dia para manter suas atividades, como até fazendo ilustrar aqui um dado da iniciativa PIPA, de que investigando organizações da periferia, elas sobrevivem no decurso de um ano com R$5.000. Então, há esse esforço de se canalizar recursos, de se pautar a canalização de recursos para essas organizações. E o GIF faz isso de variadas formas, né? Acho que é uma estratégia que a gente tem que atacar por várias frentes. Então, há uma rede temática de grant making no GIF, que busca aí reunir atores da nossa rede de associados para discutir essa prática, como fazer de uma forma mais horizontal, como fazer de uma forma mais facilitada as organizações. Discutindo seleção dessas organizações, como fazer isso de forma a atender um maior espectro de organizações, não somente as mais tradicionais. Essa é uma via de troca entre pares. Outra via também é de produção de conhecimento. Então, o GIF lança artigos, notas técnicas. O GIF ancora o Grant Lab, que é uma biblioteca sobre conteúdos de grant making e apoio a OSCs, que a gente mantém ancorado ali no nosso site, grantlab.gif.org.br. Então não é por falta de produtos de conhecimento que um investidor social não vai desempenhar essa prática. E também toda a nossa comunicação está muito dirigida a pautar isso nos nossos canais. O próprio congresso do GIF também é realizado bienalmente. Sempre tem uma mesa muito forte, que a gente faz com muito carinho aí, pensando como problematizar isso. Num momento que a gente consegue reunir investidores sociais e organizações da sociedade civil juntos ali para fazer essa discussão. Então, por variados canais, a gente vem abordando essa forma de fazer filantropia com absoluta convicção de que ela é muito importante para o país, mas que também pressupõe mudança de mentalidade, mudança de cultura, e que isso também acaba implicando certo tempo para isso acontecer também.
Existem organizações do investimento social privado que atuam em parceria e arranjos com outras organizações da filantropia comunitária. É o caso, por exemplo, do IACP, que é um Instituto de Investimento Social Familiar que busca contribuir para o fortalecimento institucional de organizações da sociedade civil. A Érica Sanches, diretora executiva do Instituto, conta um pouco sobre essa história.
Para responder a primeira pergunta, eu vou começar contando um pouquinho sobre o trabalho do Instituto ACP. A gente é uma organização familiar criada em 2019, que foi criada por uma família e é mantida por uma família. E a gente tem como foco, como missão, como causa, a promoção do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil no Brasil. Então a gente tem uma causa, um propósito que é transversal, né? Que é multicausa, né? Se você for pensar aí nas várias temáticas da agenda pública, né? A gente trabalha, dialoga potencialmente com todas elas. E a gente começa o nosso trabalho apoiando organizações. Então a gente seleciona algumas organizações, faz uma doação financeira por 3 anos, a gente faz apoio de 3 anos, e faz uma doação financeira que é uma doação que a gente pode classificar como flexível, porque ele, na verdade, não é um recurso 100% livre, porque ele não pode ser usado para projeto, ele precisa ser necessariamente usado para o desenvolvimento institucional. Esse recurso, essa doação, ela precisa se transformar em investimento em desenvolvimento institucional da organização. Então é um dinheiro que é para ser usado para aquelas coisas que as organizações em geral, infelizmente, nunca têm dinheiro para fazer. Então, uma avaliação de impacto, a criação de uma nova frente de captação de recursos, a revisão da sua identidade visual e de um plano de comunicação, a criação de uma política de gestão de pessoas nova, adoção de um sistema financeiro ou de algum outro tipo de tecnologia para melhorar a gestão dos projetos, dos programas, da própria organização, reconhecimento e valorização da equipe, das pessoas, construção de cultura organizacional. Esse tipo de rubrica ali no orçamento, que em geral é muito difícil de conseguir. Então, a gente começa apoiando organizações. Na medida que a gente vai avançando nesse trabalho, entendendo o que é desenvolvimento institucional, criando repertório sobre os desafios, os caminhos para lidar com essas questões, entendendo como as organizações olham para isso, como elas têm trabalhado isso, como essa percepção e essa consciência vai mudando ao longo desses 3 anos, a gente também vai entendendo que o nosso papel, para além de apoiar organizações, a gente tem um papel de pautar essa agenda no campo da filantropia. Construir, ajudar a construir um ecossistema de desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil no Brasil. Então, o trabalho se amplia nesse sentido, nessa direção. Inclusive porque, pelo nosso tamanho de orçamento, a gente tem uma quantidade, assim como todas as organizações, mas assim, limitada de organizações que a gente consegue apoiar e pode apoiar.
Da sua experiência no campo da filantropia, o que você acha que pode contribuir para a filantropia convencional avançar em um perfil mais doador para a sociedade civil e o que pode dificultar isso?
Essa pergunta é a pergunta de $1 milhão, né? No sentido de que eu acho que já faz algum tempo que as organizações de infraestrutura do campo, né? As organizações que estão pensando filantropia no Brasil de uma forma mais ecossistêmica, têm pensado bastante sobre isso. Na minha trajetória profissional, esse tema, ele entra quando eu entro no GIF, em 2016. Então, assim, faz 8 anos que eu tenho me debruçado e refletido sobre como tornar o investimento social privado, a filantropia brasileira, mais doadora, mais grant maker e menos executora de projetos próprios, né? E acho que ao longo desses anos eu tenho visto muitos atores e atrizes do campo se somarem também nesse esforço, construindo novas narrativas, novas argumentações, falando sobre isso, isso sendo pautado muito nos eventos. A própria Rede Como A faz isso também há muitos anos. Inclusive, foi uma das minhas inspirações, assim, né, para essa reflexão sobre a importância da gente doar para fortalecer a sociedade civil. Mas aqui, sem querer fugir da resposta, né? E já dizendo que eu não sabemos. Eu acho que não é que eu não sei, acho que não sabemos qual é a resposta, porque a gente não tem conseguido ser bem sucedido como gostaríamos, né? Acho que tem algum indício, algum cheiro de que tem, de que isso tá crescendo um pouco. O perfil mais doador dentro da filantropia tem crescido, né? Tem apontado algum crescimento. Esse crescimento é muito tímido, ele é muito lento, ele é muito mais tímido e muito mais lento do que certamente a gente gostaria. Mas eu acho que o caminho, né, para que isso aconteça e para que as doações para a sociedade civil cresçam, ele tá em a gente trabalhar na consciência, no conhecimento sobre a importância, a relevância do trabalho que a sociedade civil brasileira faz. Não só sobre o que ela fez ao longo da história, mas sobre o que ela faz hoje. Como é que as organizações mudam a vida das pessoas, dos brasileiros e das brasileiras hoje. Inclusive pra gente conseguir dialogar com novas gerações. E aí, pra fechar e fazer uma conexão disso com o tema do desenvolvimento institucional e com o que eu venho trabalhando nesses últimos anos aqui no Instituto ACP, de pouco adianta a gente promover a importância de doar para a DI se a gente tem uma base pequena. Então, para a gente poder, de fato, crescer o volume de recursos para desenvolvimento institucional, a gente precisa crescer a base, né? Crescer a base das doações para as organizações da sociedade civil. Então, são etapas do trabalho. Ou são camadas, vai, não direi etapas, porque elas estão acontecendo simultaneamente, mas são camadas desse trabalho. Então, uma camada é conversar, né, dialogar com quem já doa, para que olhe para a forma como doa e pense, reflita sobre essa forma. Se essa forma é a melhor forma, é a forma mais estratégica, é a forma que no longo prazo vai gerar mais impacto. E a gente acredita que investimento em desenvolvimento institucional é investir em impacto de longo prazo. Ter organizações fortalecidas, mais resilientes, mais autônomas no longo prazo vai ter um impacto na ponta. Mas é isso, é um investimento de longo prazo. Ao mesmo tempo, a gente precisa convencer quem tem dinheiro para doar a doar ao invés de criar o seu próprio projeto. E ainda tem uma terceira camada, dimensão, que é convencer quem não doa a doar. Então acho que esses trabalhos, eles têm que correr em paralelo e eles vão se retroalimentando e aí vão fazendo esse movimento de fortalecimento da sociedade civil realmente ganhar potência.
A publicação lançada pela Como A traz experiências de organizações que atuam segundo os princípios da filantropia comunitária, em arranjos diversificados e parcerias com outras organizações da filantropia. E vem do ICOM, o Instituto Comunitário Grande Florianópolis, uma dessas experiências apresentadas, com os chamados fundos emergenciais. A Mariana de Assis, coordenadora de projetos do ICOM, e que é também pesquisadora no programa Saberes da Rede Como A, destaca nessa conversa a importância da confiança nas relações entre organizações doadoras e movimentos e comunidades.
A importância da confiança é fundamental, no sentido de que sem ela não se faz filantropia comunitária. Se faz outra coisa, caridade, ajuda, seja lá qual for o nome que a gente dá para essa lógica instrumental de troca, de mercadoria, de objeto. Se a gente for parar para pensar, confiança vem de confidere, que significa fé em algo ou alguém, mesmo que ainda não consiga enxergar seus resultados. Ora, isso é tão poderoso e genuinamente transformador que no momento que essas organizações doadoras entendem, reconhecem, apoiam outras organizações, acontece um fenômeno aí que ressignifica o desenvolvimento da humanidade. O que eu quero dizer com isso? De uma maneira muito pragmática e direta, significa que aquele doador reconhece que aquela organização sabe resolver o problema daquela comunidade, causa e público. Ela sabe a solução, ela sabe como fazer, ela sabe por onde ir, da maneira mais sustentável possível. É aí que está o X da questão. Então, cada vez mais a gente tem que reforçar que há um saber ancestral, popular, técnico, sofisticado, completo e altamente valioso. Trabalhar na lógica do direito, gente, não é fácil. E também não é barato. Então não há de se falar de filantropia sem dinheiro. Por isso há esse apoio, né? Por isso que precisa-se de parceria. Então, mais numa lógica de convite, de convidar para fazer parte desse movimento, né? Então foge dessa lógica assimétrica de que eu tenho e você não tem. Vem de uma lógica de parceria.
Além dos princípios da filantropia comunitária sistematizados nessa publicação, que outras características você destacaria como fundamentais para apoiar a transformação nos territórios pelas comunidades, Mariana?
Além dos princípios muito bem pontuados e citados na publicação, eu gostaria de citar um outro princípio, que é o relacionamento. Relacionamento é essa atmosfera que liga as pessoas afetivamente. Tem a ver com estar presente. Afinal, não há como fortalecer a confiança, não há como nos tornarmos íntimos dessas organizações e grupos e, consequentemente, de suas comunidades, se não temos contato ou não nos interessamos em conhecer mais sobre ela, né? E o relacionamento é essa lógica de processo, é algo contínuo, que vai crescendo, né, à medida do tempo. Então, pontuaria aí o relacionamento como mais um princípio da filantropia comunitária.
Outra experiência apresentada pela publicação da Comoá é a Aliança Territorial, formada com o objetivo de promover o fortalecimento de organizações de base comunitária, pautando novas formas de ação, participação social e construção de oportunidades de justiça econômica, racial, de gênero e climática. O Instituto Procomum é uma das organizações integrantes da Aliança e se dedica a inventar, ativar e participar de redes cujo foco seja melhorar a vida de um bairro, de uma cidade, de uma região ou de um grupo de pessoas. A Georgia Nicolau, diretora de parcerias e institucional do Procomum, conta um pouco sobre a sua forma de atuação e sobre os desafios e oportunidades para apoiar o desenvolvimento de comunidades e a transformação social.
Eu acho que existe um bem crescente o entendimento de que o Brasil é um país continental e de que são muitas as redes de colaboração e filantropia que existem nos territórios. Se a gente pensar que a filantropia é esse lugar de organização social que, a partir de recursos coletivos, constrói soluções para problemas, buscando sempre a igualdade e a justiça social. Acho que é um pouco esse lugar que eu parto. E para nós, a gente chama isso de inovação cidadã também, né? Um outro jeito de chamar a construção do comum, dos autogovernos, das pessoas se juntarem para resolver problemas, isso é uma coisa milenar. Uma coisa que faz parte de ser humano, né? A gente poder criar soluções, né? Todo mundo tem criatividade, né? E todo mundo constrói soluções, se dedicando a criar ambiência, metodologia e narrativas, visibilizando e, digamos, sistematizando esses processos. Eu acho que a oportunidade é gigantesca de expansão, da compreensão de que é possível acelerar e catalisar esses processos, nomeá-los, visibilizá-los, colocá-los no centro, fazer circular recursos, construir redes. E eu acho que que tem muito espaço para crescer, né, para ser cada vez maior.
E como a Aliança Territorial contribui para tudo isso, Georgia?
Eu acho que o desafio ele é proporcional a essa potência, porque o desafio também é que a gente consiga se fazer mais presente nos espaços da filantropia e que, de fato, esse termo que vem junto dele vem o dinheiro, né? Que tanto o termo quanto o poder quanto o dinheiro, de fato, seja descentralizado e capilarizado por várias organizações, coalizões, redes, coletivos, né? E eu acho que a Aliança, ela é um acontecimento, porque você junta organizações como as nossas, que atuam em boa parte do território nacional, nos vários biomas, e com uma atuação já consolidada, com metodologias específicas, com produção de conhecimento, com muitas redes, isso é um acontecimento muito importante, porque a gente continua fazendo nossos trabalhos, mas a gente quer fortalecer os nossos trabalhos conjuntamente, abrir editais conjuntos, produzir conhecimento conjuntamente, né, expandir um pouco essa visão, noção de que a filantropia comunitária ela pode ser muito transformacional. Então, a Aliança ela vem responder um pouco a esses desafios e também se colocar nesse lugar que me parece um espaço ainda com muita coisa para ser feita, né?
Bom, tem conversa para muitos outros episódios de podcast aqui. A filantropia comunitária no Brasil está ancorada em práticas, como ouvimos aqui nas falas de todas as pessoas que participaram deste episódio. A adoção de práticas da filantropia comunitária implica uma mudança radical na visão e formas de atuação das organizações filantrópicas. Assim, apoiar as iniciativas presentes no campo e criar parcerias com os fundos da filantropia independente, fomentando seu desenvolvimento institucional ou a criação de linhas de apoio específicas, são formas de dar início a um processo de transformação nos modos de doação. Para conhecer mais, acesse a publicação Filantropia Comunitária, já disponível no site da Rede Comoá. Esse foi mais um episódio do podcast Comoá, Filantropia que Transforma. O podcast Comoá é uma realização da Rede Comoá, com roteiro, produção e captação da equipe executiva. A edição é do estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcast e no site redecomoá.org.br. Até o próximo episódio!